O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast.
Agora sim, podcast dinamizador no ar! Sejam bem-vindos, Batutada! É muito bom tê-los aqui conosco! Hoje o papo será festas infantis em Portugal. E a convidada de hoje, bonequinha Karina. Eu tenho acompanhado o conteúdo dela no YouTube, no Facebook, no Instagram. E ela tem feito coisas muito interessantes durante a quarentena. Ela tem gerado um conteúdo muito mix. Então, nos vídeos que ela faz, ela traz o mágico, ela traz um cientista, ela dá ali oficinas de arte, ela dança, ela canta, ela tem muita experiência, ela já esteve na televisão, então hoje o papo será para você que trabalha com crianças. Ajeite o seu fone, aumente o volume e bora dinamizar! Eu assisti os seus vídeos na internet, têm sido muito bons.
Opa, a ideia também é manter-me entretida, não é? É um bocado por aí, é que estavas a falar. É manter-nos entretidos, entreter os outros, continuarmos a fazer o que gostamos. Eu acho que isso é muito bom.
E conectou com outras, com amigos, artistas, mágicos, e isso deixa um conteúdo bem diverso, bem legal.
Sim, também para apresentar outras pessoas, né? Porque tu percebeste que há muitas... Porque assim... Eu estou há muitos anos nisto, não é? Cá em Portugal. E o que eu sinto é que anda muito cada um por si. É, são poucas as pessoas que trabalham em conjunto, compreendes? Esta união que tu falavas cá em Portugal não sentias. O que eu sinto é, eu tento trabalhar desta forma, e, que é unir-nos todos, porque acho que nós somos muito poucos e não vale a pena estarmos separados, porque quanto mais juntos estivermos, mais força temos todos juntos, não é? Por isso acho que temos de estar sempre a trabalhar mais em conjunto e menos cada um por si. Porque somos um país pequeno e há espaço para todos. E acho que quando há eventos muito grandes, se nos unirmos todos, fazemos coisas fantásticas. Eu tive um evento há 2 anos, que foi os 70 anos da Luís Simões. Sim, nós tivemos 5 eventos no mesmo dia, à mesma hora. Um no Porto, outro em Aveiro, outro em Coimbra. E isso só foi possível porque tu tinhas 38 profissionais da área a trabalhar naquele dia. E correu super bem. Foi um sucesso.
Sim.
Por isso eu acho que cada vez mais o facto de trabalhar em conjunto no mercado da animação, tanto em Portugal como no mundo, acho que dá-nos força a todos nós. E acho que é dessa forma que temos de olhar para a nossa área, porque é uma área recente. A área da animação é uma área, normalmente em Portugal, basicamente tem 20 anos, que foi depois da Expo 98, depois houve o Euro 2004, e foi aí que o mercado da animação emergiu, portanto teve um grande boom. E a partir daí é que se começou a falar mais, porque nós vivemos uma ditadura durante muitos anos e isto foi uma área de espetáculo, foi uma área que foi difícil de arrancar, pós-ditadura, e agora estávamos numa boa fase, de volta outra vez, agora este tombo, mas o que eu acho é que os artistas cada vez têm mais esta capacidade de adaptação, porque nós somos uma nova geração de artistas, porque os artistas com que eu falo, nós todos tínhamos um pé de meia para ultrapassar isto, por exemplo. E isto é algo que há 30 anos atrás era impensável. Tu vias artistas que paravam de trabalhar e não tinham dia para comer.
Mas me fala de você, como é que é essa história de boneca?
Comecei na televisão, na RTP, a gravar programas para crianças há muitos anos. Depois, entretanto, tive de escolher entre a televisão e o teatro. E optei pelo teatro, prefiro o teatro. Adoro as pessoas, adoro o público. É muito diferente das câmaras. E depois criei esta personagem... Porque eu tinha medo de palhaços, quando era pequenina.
Ah, sim?
E, a sério, tinha muito medo de palhaços. E então não queria que fosse uma personagem muito pesada, porque identificavam com muitas crianças que tinham medo de palhaços. E quis uma personagem mais fofinha, mais meiguinha, assim, mais bailarina, pronto. E depois, olha, começou a crescer, foi assim o meu trabalho, criei uma história, não é? Ou seja, não caiu do céu a boneca, ou seja, criei logo uma história para a boneca, que era uma boneca que vinha do mundo dos sonhos, que era um mundo mágico, alegre, colorido, divertido, um mundo da fantasia, que é amiga de todos, dos palhaços, das fadas, do, do Peter Pan, do Pinóquio, de todos. Portanto, esse mundo da fantasia é um mundo que existe, eu acredito nele. E então como é que eu vou para o mundo dos sonhos? A minha carrinha mágica, que é uma nave, que é uma caminheta cor-de-rosa, que cheia de estrelinhas, com as rodas cor-de-rosa, com brilhantes, e a boneca mora no mundo dos sonhos, que é por cima das nuvens.
Uau, que legal!
E no final das festas, dos shows, ficam todos os pequeninos à espera que a boneca vá voar para o mundo dos sonhos. Fica... Sério?
Agora, como é que você vai embora, boneca? Ai, você não vai...
Para o mundo dos sonhos, na minha nave. Mas ficou à espera, e depois eu acelero a carrinha, ram, 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 e aquilo começa, às vezes desliga as luzes, depois tem clientes a ligar e dizer, Karina, tens luzes ligadas, eu sei, eu sei.
E, então quer dizer que a sua atuação é como se fosse mais uma apresentação, é mais artística.
Tem muito teatro, tem um cunho de grande teatro e de magia, porque acho que a magia faz parte da vida das crianças, e acho que elas têm de sonhar e têm de acreditar em crianças, porque depois elas quando crescerem têm tempo para pagar contas, não é? Portanto, acho que nós fazemos parte desse mundo imaginário deles, e acho que devemos fazer tudo para nunca perder esse mundo imaginário. Porque quando eles chegam ao pé de mim e perguntam, oh bonequinha, mas o Pai Natal existe mesmo? Eu, claro que existe Pai Natal, não há Natal. Se o Pai Natal ouvia Natal, quer dizer... Eu fico chocada quando vejo uma criança com 5, 6 anos a não acreditar no Pai Natal. E eu penso, meu Deus, quando é que esta criança vai acreditar no Pai Natal? Com 30 anos? Não, por favor, deixe a criança sonhar. Não é?
Existe um processo de adultização muito precoce da criança, né? Querem que ela já pense no futuro, o que você vai ser quando crescer, o que você vai estudar, quais são as suas habilidades, porte-se como uma mulher. Então, quer dizer, a gente... Tem uma sociedade que tem cortado muito a infância, né? Esse lado lúdico, da imaginação. E é por isso que eu vejo o nosso trabalho tão nobre, né? Que a gente... Você começou a dizer que essa troca de energia. Então, tem que estar junto. Você tem que sentir o grito da criança, o aplauso, o abraço. Essa troca de energia é o que nos alimenta, né? E a gente está nesse mundo agora online. É muito estranho. Eu fiz algumas intervenções... de animação online, mas não é a mesma coisa, você tá falando com uma tela, um ecrã, e a criança fala do lado de lá, e o microfone tá desligado, e você, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Mas nesse tempo que eu tô aqui em Portugal, muita gente pergunta, como que é o mercado em Portugal? Qual que é a diferença? E eu falo, eu tô a conhecer ainda, né? A ação mais forte que tem no Brasil são as festas infantis, em volume, tem muita festa.
Cá também. Eu todos os fins de semana tinha festas. Eu, por exemplo, agora tinha espetáculos marcados até ao final de junho. Em março, tinha 3 meses cheios todos os fins de semana, todos.
Que maravilha. Mas o seu serviço, eu vejo que ele tem um valor agregado muito interessante. Ele não é animação pura, ele é animação com teatro, com contação de história, com personagem. Então você criou um universo todo seu, né? E isso agrega valor, porque é muito fácil, sei lá, fazer uma meia dúzia de brincadeiras, acabou, canta os parabéns e aí, o que vem depois? As pessoas perguntam, o que fazem numa festa em Portugal? Como é que é a sua programação?
Então é assim, eu tento que a festa em Portugal não seja uma hora, 2 horas, ou seja, eu tento que seja o momento que as pessoas estão a viver juntas, ou seja, eu não, só para teres uma ideia, eu não sou capaz de dizer, eu levo X por festa, não, eu levo X por aquele momento. Aquele momento pode durar 1 hora, mas pode durar 3 ou 4, e eu estou ali no mesmo tempo, compreendes? Porque, pelo menos, o que eu sinto é que nós cá em Portugal, foi muito difícil, eu há 17 anos, quando comecei a fazer festas de aniversário, porque as pessoas não estavam habituadas à animação. E o que é que eu sinto? Sinto que a animação da festa não é só para a criança, é para toda a família, é para todos os amigos que estão presentes na festa, e daí também eu juntar o teatro, a música, a dança... várias artes, porque tento que a festa não seja um momento só para a criança, mas para todas as pessoas. Por exemplo, eu não uso só música infantil, uso música também comercial. Porquê? Porque o tempo de lazer daquelas pessoas que estão lá, daqueles adultos, é o tempo de livre deles também. Portanto, eles fazem parte daquele momento na vida da criança, mas também é o tempo de lazer deles. Eu acho que, e por isso é que eu acho que é muito importante que eles também façam, os adultos façam parte, os adultos, estou a falar também dos avós, né, dos padrinhos, toda a gente faça parte desse momento da festa. Portanto, acho que a festa de aniversário tem de ser um momento especial, como é um batizado, como é um casamento. No casamento, aquele momento que eu fico com os pequeninos, que eu costumo ficar com eles, desde que eles acabam de comer até ao corte do bolo, porque faço como se fosse uma festa paralela para eles, não é? Ou seja, eles têm todo um mundo ali à volta. Começamos com jogos de apresentação, em que nos conhecemos aos outros. Eu costumo perguntar que animais é que eles têm em casa. E às vezes dizem que têm golfinhos, peluche em casa. Pronto. Portanto, cria-se ali uma ligação com eles para fazer dois eventos ao mesmo tempo no casamento. Num evento, uma festa de aniversário, é diferente porque é só um evento para todos. Portanto, temos de juntar ao máximo as pessoas em torno do aniversariante, neste caso. Ou seja, eu tento sempre, claro, que a figura principal seja o aniversariante, porque é o dia da festa dele, mas, por exemplo, se houver outro aniversariante, uma pessoa mais velha, também dar um foco especial a essa pessoa. Portanto, acho que o momento da festa de aniversário é um momento para todos. Não podemos fixá-lo só na parte da criança. Acho que há que ter um momento para todos, porque é um momento de lazer de todos. É um sábado à tarde, ou um domingo à tarde. Por exemplo, eu quando comecei a fazer isto, fazia um sábado, não é? E depois encontrava as pessoas para ir, se calhar, 2 meses. Agora não, agora tenho pais que me dizem, Karina, o meu fim de semana é isto. Sábado de manhã, ele vai para a festa de não sei o quê, sábado à tarde vai para não sei onde, domingo de manhã para não sei onde. E eu já cheguei a encontrar os mesmos pais, as mesmas crianças, no sábado de manhã e no domingo à tarde. E eu fico, oh my God.
Mas eu acho que a sua visão é muito importante, porque ela transcende a realidade, né? Infelizmente, existe a terceirização da educação, a terceirização das conexões familiares. Parece que os pais, eles estão muito mais distantes, não no geral, mas é uma parte da sociedade. Então, a criança está no tempo livre dela, está óssea, vê um ecrã aqui no YouTube. Então, terceiriza a relação. Na festa, a mesma coisa. Parece que é a festa dos adultos, e a festa das crianças. Os adultos ficam nas rodinhas deles, tomar uma cervejinha ali, jogar conversa fora.
Guga, há uma coisa muito interessante cá em Portugal, sabes que eu quando comecei a fazer isto há 7 anos, ninguém achava que era portuguesa, toda a gente achava que era brasileira.
Ah, mentira.
Mas muitos anos, a Karina não é portuguesa, pois não. E eu, sou portuguesa. Não, não pode. Mas a Karina é de Lisboa, não, sou do Alentejo. Do Alentejo, sim. Que a minha família é do Alentejo. Claro que eu digo sempre todo mundo dos sonhos, não é? Mas a minha família cai do Alentejo. E então, ninguém acreditava que era portuguesa. Portanto, acham sempre que eu sou espanhola ou brasileira, não portuguesa. E eu acho que tem um bocadinho a ver com isto. Por exemplo, essa situação que eu faço, não é? Que eu tiro toda a gente da zona de conforto, toda a gente levanta, vamos embora, toda a gente dançar. E levanta toda a gente e vamos todos dançar. E não há ninguém sentado. Vem o avôzinho, o pai, a criança, toda a gente. Eu chamo toda a gente e vem toda a gente participar na festa. E eu acho que é isso que é importante nós fazermos, é entregar-nos com amor àquilo que fazemos. E fazemos, e não nos esquecemos dos outros, porque é muito mais fácil eu ficar ali, ficar parada, no meu cantinho, à espera que venham ter comigo, do que ser eu a ir buscar as pessoas. As pessoas querem que a gente rompa esse espaço, porque, por isso, por exemplo, o espetáculo de magia, e daí eu colocar a magia nas festas, porque toda a gente adora magia, os adultos adoram magia, as crianças adoram magia, os avós adoram magia, todos adoram magia, e o facto de juntar dança com magia, toda a gente se levanta, toda a gente vai participar. E eu acho que isso é bom, para não ser festa só para a criança. É muito mais cómodo para mim eu ficar num cantinho, não é? E eles quiserem venham um cantinho comigo. Mas eu acho que esse não é o papel da animação. A animação serve, porque os momentos de animação são momentos que tu levas para a vida. São momentos que todos nós levamos da nossa infância. Eu, por exemplo, eu tenho encontrado miúdos com 22, 23 anos, que eu fazia as festas de caninos, e eles lembram-se da festa. Eu faço uma magia que faço aparecer pipocas, e eles lembram-se da magia das pipocas. E pedem-me para fazer a magia das pipocas. E eu penso, como é que esta pessoa com 22 anos lembra-se da festa com 5 anos, com 6 anos? Portanto, nós fazemos parte da vida destas pessoas, e fazemos parte da infância. E então temos de fazer com que todos os momentos sejam momentos especiais, e que, mais do que um investimento em termos monetário, é um investimento em termos de energia, em termos de emoção, em termos de amor, porque colocando amor naquilo que nós fazemos, não é? Colocando carinho e vida e luz, tudo isso muda a festa. Sim. Tu levas boa energia, a energia...
Eu vejo, você fala muito artista, né? E é uma coisa que eu passei a acreditar. A animação, ela tá no mundo da arte, né? Da representação. É uma fusão de várias artes. Porque a gente pinta, a gente desenha, a gente dança, a gente canta, conta história. Então, quer dizer, a gente tem uma função muito... É um mix, sim.
É um mix de várias artes. O que eu acho é que o entretenimento em si, não é? Entretenimento, a animação, tu não consegues fazer entretenimento só com uma arte. Tu consegues fazer entretenimento com várias artes. Por exemplo, eu pinto, escrevo, sou eu que escrevo os guiões, salto, faço magia, faço tudo da primeira linha. Portanto, isso acaba por... Ou seja, um animador é muito mais do que só um performance de uma arte. Um animador tem várias valências. Tem de ser bom a comunicar, tem de ser bom a fazer muita coisa, bom no teatro, tem de ser... Gosto de ter muitas valências. Aliás, eu estive a fazer um curso de gestão, de lazer e animação turística, uma licenciatura, e às vezes, muitas vezes, as pessoas diziam que nós éramos gestores, animadores, artistas, ou seja, não havia uma designação para nós, não é? Portanto, quem realmente trabalha nesta área, nós somos multifacetados, não temos só uma competência, não temos só uma valência, temos várias valências, e é isso que faz nós a performance, e eu acho que também é daí que nós também conseguimos chegar a mais gente. Porque a verdade é que há eventos com boa energia, há eventos com má energia, e tu tens, quando há má energia, tu tens de trabalhar para que aquilo saia uma coisa com boa energia. É preciso trabalhar isso. A forma como tu canalizas energia, não é? E para onde é que ela vai?
E a paixão, ela está totalmente ali. Você pode colocar uma mesinha cheia das tintas, dos pincéis, ficar sentado esperando as crianças virem. Ah, se vierem duas, tá bom. Ah, não vou atrás de ninguém. E isso que você diz da licenciatura, eu acho fantástico. No Brasil, infelizmente, a gente não tem um curso superior e nem curso técnico de animação nós temos, mas uma licenciatura não, porque fica uma briga de egos lá. Ah, a animação pertence à educação física. Ah, não, pertence ao turismo. Ah, mas pertence à pedagogia. Então, todo mundo quer abocanhar a animação e ela fica perdida. O ser animador, ele fica olhando para os lados e fala, ué, mas quem sou eu? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? A quem eu pertenço? Pertence a si mesmo. A animação é uma área por si só, com ciências conjugadas, com diversos livros e referências mundiais. Então, acredito que hoje falta um tiquinho só de boa vontade no Brasil para que tenha esse curso e que a gente saia do empirismo, que também é importante, né? O animador brasileiro, ele é muito mais empírico. Ele aprende na prática. Ele acaba lendo pouco, ele acaba estudando pouco.
Mas, Guga, o que eu senti no curso, na licenciatura, é que muita gente que está a fazer licenciatura não tem perfil para isto. Ou seja, o que eu acho é que, enquanto que no mercado tu consegues perceber quem é que tem jeito, ou seja, isso ser empírico, porquê? Porque cá em Portugal acontece a mesma coisa, com a situação da animação não ser nem desporto, nem educação, ou seja... O que é que acontece na animação? A animação é um conjunto de várias coisas, como eu estava a dizer há bocadinho, ou seja, tu não tens um animador que vá fazer um curso de animador sem ter um bocadinho de educação, sem ter um bocadinho de desporto, sem ter um bocadinho... E a licenciatura, por exemplo, a licenciatura em gestão de lazer e animação turística, foi aquela que eu fiz, que eu achei bastante completa, tem essas cadeiras todas, ou seja, tem desporto, tem educação, tem a parte toda, por exemplo, de fisiologia, do organismo mesmo. Por exemplo, eu fiz enfermagem, foi a primeira licenciatura que eu fiz, sou enfermeira, e isso eu sinto também que ajudou muito na parte física, ou seja, se acontecer alguma coisa no evento, eu sei o que é que é de fazer. E o que eu acho é que o animador não tem só uma formação, portanto, acho que tem várias formações, e acho que o curso de licenciatura em animação é importante, mas acho que mais importante até do que se calhar a licenciatura seria os psicotécnicos para a licenciatura. Para que um aluno não fosse só fazer um curso de licenciatura em animação, sem saber, por exemplo, que tinha de trabalhar todos os fins de semana, porque, por exemplo, no curso de licenciatura encontrei muitos colegas que achavam que os fins de semana eram em casa, a descansar com a família, e que iam trabalhar na animação de segunda a sexta-feira. E depois eu dizia assim, passagem de ano, é claro que estamos a trabalhar. Carnaval é para trabalhar. A Páscoa estamos a trabalhar. Nas alturas temáticas nós estamos sempre a trabalhar, que é quando nós mais trabalhamos. O verão todo, nós fazemos parte dos momentos de lazer das pessoas, não é? Nos momentos de lazer é que nós estamos lá, portanto, ninguém pode ir fazer um curso de licenciatura em animação a pensar para trabalhar segunda a sexta-feira e estar todos os fins de semana com os amigos. Não pode, isso não pode acontecer, não é?
O que, que você acha da existe a associação aqui da animação sociocultural, eu não sei quantas associações atreladas a esse mercado existem, mas o que, que você pode falar desses movimentos que começam a se unir? Qual é a função deles, qual é o papel? Eu vi que tem um papel até político deles brigarem para tornar uma profissão regulamentada. Como é que você entende essa parte?
Eu não tenho grande conhecimento sobre isso. Ainda bem que me estás a falar disso, porque tenho que me informar mais sobre a situação das associações. Porque eu faço parte, sim, de uma associação, mas é de animação, mas na forma de voluntariado. Ou seja, fazemos voluntariado na pediatria, nos hospitais, passamos a noite de Natal no hospital, na pediatria, animais que são internadas há 14 anos. A nossa noite de Natal é no hospital.
Todos ouvir seus vídeos. Ai, que bonito.
Sim. E o que é muito interessante na nossa associação é que os voluntários que vêm ter connosco, a maioria deles não tem formação em animação. E são pessoas com imenso talento. Ou seja, estamos aqui a falar que temos um grupo que um é repositor no continente, outro é fiscal de obras na Câmara, o outro trabalha nos foguetes, e o pessoal tem imenso talento, tem imenso jeito, e nenhum faz da animação profissão. Eu sou a única profissional. Portanto, é interessante ver isso, portanto, ver como é que a animação é algo que é nosso. Não, realmente não vamos estudar para ser animadores, não é? Temos lá pessoal, por exemplo, imagina, pessoas que vendem roupa numa loja e vão fazer voluntariado connosco e têm imenso jeito para fazer animação com idosos, com crianças, com famílias, pronto, nós fazemos voluntariado. A parte das associações e da reivindicação, não estou muito a par, por acaso, não estou muito a par daquilo que é feito em Portugal, porque acho que nós animação, ainda somos um setor muito sozinho. Acho que não estamos nem no teatro, nem na educação, como há um bocadinho de má formação, né? Como há a situação do curso. Portanto, é um bocadinho do teatro, um bocadinho do desporto, um bocadinho da educação, um bocadinho... E não existe ainda um setor onde nós sejamos colocados. E acho que isso é importante trabalhar isso, e é importante, sem dúvida alguma, começar a... Eu acho que nós próprios vamos ter de criar um setor para nós próprios. Acho que nós não temos de ser, não temos de ser colocados dentro da educação, porque fazemos parte da educação, mas fazemos muito mais parte do lazer. Não temos de ser colocados dentro do desporto, porque não vamos obrigar ninguém a fazer desporto. As pessoas fazem se não quiserem não fazem, não é? Nós estamos num hotel com eles e metemos a malta a dançar, mas não podemos obrigar aquelas pessoas a dançar. Portanto, eu acho que é importante termos esta sensibilidade. E depois há outra coisa muito importante, que eu acho que temos de estar sempre a par do que é feito no mundo. Acho que somos uma área que, se queremos evoluir, temos de estar sempre a par do que acontece no mundo. No mundo não é só no Brasil, não, é no Brasil, no mundo é mesmo a Austrália, China, Japão, a Inglaterra, a ver o que é feito lá fora.
Sim,
E irmos adaptando a isso. E depois há uma coisa muito importante, que é a cultura, e adaptarmos isso à nossa cultura, que eu acho que isso é importante, e às vezes não é falado, mas a cultura é algo, por exemplo, no Brasil é mais fácil fazer animação com brasileiros do que com portugueses. Porque os portugueses normalmente são um povo mais fechado, mais tacanho. Ou seja, a energia que tu vais ter de colocar na festa é muito maior, porque tens de romper aquela pessoa toda de malta. Mexam-se, está tudo bem, estão vivos. Portanto, a cultura aqui é fundamental.
Eu percebo que tem essa diferença, mas não é muita, não. Tem muito brasileiro tacanho, ranzinza, aqui. Vai numa festa para comer e beber e falar da vida dos outros. Tem muitos também, né? A gente fala que o brasileiro é animado porque é calor o ano todo. Isso interfere.
Ai, que bom.
Mas, no geral, eu não percebi muita diferença assim, entre o público. Principalmente as crianças. O que eu percebi é que as crianças em Portugal, elas são mais respeitosas. Elas acabam ouvindo mais. Eu vou te falar, às vezes estou explicando uma atividade no Brasil e o menino sai correndo, vai fazer outra coisa, vai chutar uma bola, por exemplo. E aí rouba a atenção do grupo, ai meu Deus.
Mas cá também, depende do grupo.
Depende
calhar,
do...
Imagina os grupos que tu apanhaste, não é? São grupos até controlados. Mas, por exemplo, eu faço muito voluntariado nos bairros, com as crianças do bairro, tens de ter mão neles, porque eles são assim. Os meus do bairro, esquece. Estás a falar, eles já estão noutra, portanto. Tem muito a ver é com o grupo das crianças. Por exemplo, um grupo num hotel, quem é que tem capacidade económica para ir para um hotel? Normalmente é quem tem capacidade económica para colocar os filhos no colégio. Portanto, os miúdos têm mais regras. Eu acho que tem um bocadinho a ver com os grupos. Acho que as divisões sociais cada vez são maiores em Portugal. E daí eu estar tão ligado ao voluntariado. Porque o que eu sinto é que estas crianças, para quem eu faço voluntariado, se eu não fizer voluntariado, eles não têm acesso a isto. São crianças que, se eu não fizer voluntariado, eles nunca vão pintar a cara, eles nunca vão pular no insuflável, eles nunca vão fazer um espetáculo de magia. Porque o que eu acho é que, em Portugal, as desigualdades sociais são muito grandes, Luga. Só que ninguém fala disto, porque é um assunto que não é bom ser falado. Mas a verdade é que é muito extremos. Ou seja, eu sinto que eu trabalho para ricos, eu sou tipo Robin dos Bosques, trabalho com os ricos, só dá aos pobres, pronto. E para mim aquilo é uma coisa super natural. eu achar que o voluntariado é tão importante.
Sim, sim. Eu realizei voluntário em minha adolescência. Até hoje tenho esse sangue voluntário, né? Ainda não me encontrei, né? De repente fazer algo com você vai ser interessante. Mas, no geral, a criança ela é igual no mundo. Já tive com crianças espanholas, com crianças inglesas. E a questão social, econômica, interfere muito na personalidade, na maneira dela interagir. Mas o que muda são as brincadeiras. E aí vem um desafio para você. Vou você falar uma brincadeira que você mais gosta, aliás, que as crianças mais gostam, que não pode faltar numa festa. Conta uma brincadeira.
Magia.
Fazer magia.
Magia. E a magia tem uma coisa muito interessante. Eu trabalho muito também em hotéis, não é? Cá em Portugal, com muitos estrangeiros. Trabalho com muitos estrangeiros e com o turismo. E o que acontece é que a magia é uma linguagem universal. Eu não preciso de falar português para fazer magia, não é? É o sorriso e é a magia. Acho que numa festa não pode faltar sorrisos e não pode faltar magia. Porque a magia é... Lá está, é a situação de ilusão, não é? De criar fantasia, de criar sonhos, de imaginarmos que as coisas acontecem. Tanto que eles quando me perguntam, mas a magia não existe? Eu, claro que existe, mas existe. Magia é física com comunicação junta, não é? É física com comunicação, tudo junto, é magia.
É. Pra quem tá ouvindo aí, magia é mágica, tá? É fazer um truque de mágica.
É mágica.
É, a magia, ela... E coreografias, dança, o que você gosta de dançar? O que as crianças gostam e pedem pra ter numa festa sua?
É assim, eu coloquei... portanto, eu começo o espetáculo de magia com uma dança, em que vamos a todos até o mundo dos sonhos, né? Que é o planeta da bonequinha. E então, coloco toda a gente logo a fazer o aquecimento e a dançar... E a coisa que eu sinto que o que eles gostam de dançar são as músicas que fazem. Por exemplo, eu posso não querer que eles ouçam a Mafiosa, mas eles passado 10 minutos já me perguntaram: bonequinha, vais para a Mafiosa? Bonequinha, vais para a Mafiosa? Chega uma altura que eu tenho que pôr a Mafiosa, porque já não consigo ouvir falar da Mafiosa.
Como tocava a música da Mafiosa, gente? Eu falei: meu Deus, olha a cultura brasileira tão forte em Portugal, eu não fazia ideia.
Muito, muito, sim. Isso é muito bom. Eu adoro. Adoro a parte boa da cultura brasileira, porque o povo brasileiro é um povo alegre e as músicas são mais alegres. Por exemplo, uma cliente que eu adoro, que é a minha cliente há uns anitos e que eu adoro, que é a Roberta Medina, do Rock in Rio. A Roberta, muitas das vezes, está a dar música portuguesa e eu, ai, que horror, vou tirar isto. E ela começa a se rir, porque ela já sabe que eu vou pôr em brasileira, só vou cantar que é divertida. Porque a música portuguesa ainda é muito fada, não sei o quê, muito triste. E mesmo as caricas, é engraçado, mas é ali uma ou duas músicas e não muito mais. E as músicas brasileiras, como é português também, porque a língua é a mesma, mas tem outro ritmo. Portanto, a nível musical, eu acho que o Brasil é muito mais evoluído. Os ritmos são mais quentes, são diferentes. Portanto, acho que a nível musical, as músicas brasileiras ajudam-nos muito a dançar, muito em brasileiro. Inventado, né? Mas acho que os pequeninos gostam muito mais de dançar brasileiro.
Quem vem para Portugal se conecta muito mais com o Brasil, descobrir as raízes. Embora o brasileiro, eu falo sempre isso, sempre que eu converso com um português eu falo, o brasileiro conhece pouco de Portugal e muito menos o português. É um desperdício de tempo, de cultura, porque é muito interessante você conhecer de onde veio, por que o brasileiro é assim, tão diferente, tão diverso, tão... claro, se você vai ao sul e ao sudeste, que acaba sendo um pouco mais frio, é diferente do nordeste. Né? É outra cabeça, é outra percepção. Inclusive aqui em Portugal, descobri que o Porto, o Norte é um jeito, o Alentejo é outro, o pessoal de Lisboa, os alfacinhas, os lisboetas, não sei o que, de Cascais. Então você já começa a ver, caramba, mesmo aqui num país que é dito pequeno, tem uma diversidade impressionante de comportamentos e de costumes. Né?
Sim, cá o Alentejo, por exemplo, é muito diferente do Porto e é muito diferente do Mata do Sul. A cultura é mesmo diferente cá. E nas ilhas também, né? Na Madeira e nos Açores, a cultura também é diferente deles.
Eu conheci um pessoal dos Açores e eu não entendia nada que eles diziam. Tanto...
Eles falam muito açores, açorianos. Açorianos, vai lá no Tazinho, não percebes nada do que eles estão a dizer. É verdade.
E como é que é o sotaque do Funchal, ali, da Ilha da Madeira? Sabe fazer?
Agora ainda é pior. Tenho um amigo meu que é de madeirense, não percebes nada do que ele diz. Eles falam muito assim, a terra do Ronaldo. É, da Dolores.
Ai, caramba.
É verdade. No Alentejo fala tudo assim, está devagarinho, então cachopa, está tudo bem. Ah, ó, Gustavo, então mas vosso me senta cá, mas é amigo de quem? Olha, venha. Mas o Alentejo já tem uma coisa muito boa, que o Alentejo convida toda a gente para entrar dentro de casa. Vamos embora, venha cá almoçar, leva aqui umas coisas. Mas o Alentejo é um povo muito amoroso.
Acho que os alentejanos foram morar lá em Minas Gerais, porque é muito parecido.
É sério?
Porque, olha, quando vai no interior de São Paulo, Minas Gerais, é tudo assim... É, vem em casa, é um cadinho, é só um pouquinho, tudo pequenininho, um cafezinho, vamos comer um bolinho, a minha casa...
É, no Alentejo também é assim, no Alentejo. E no Porto a malta também é toda despachada, toda do Norte, a malta do Norte também é muito boa onda, pá. É tudo muito despachado. E também anda toda a gente. Vamos embora. Venha lá comigo, menino. Venha lá, vamos.
Diz que falam muito palavrão, é verdade? Que eles têm a boca mais suja que o resto do Portugal?
Acho que sim. Sim. Acho que eles em cada 20 palavras dão 9 suas geneiras. Uma coisa assim. Pronto. Eles nem sabem falar suas geneiras. Até os pequeninos, as crianças, é lindo ver as crianças a falar. Porque às vezes estão a falar connosco assim, mas saltam-lhes uma geneira. Assim, pum, 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 pum. E depois, às vezes, tu nem sabes o que é que queres dizer, porque, teoricamente, as crianças não deviam dizer as neiras assim, não é? Mas...
As novelas brasileiras têm uma influência muito grande no Brasil, né? Então, acho que a forma do carioca falar, que é do Rio de Janeiro, é mais conhecida aqui, né? Eu vejo muita gente falar cafajeste, isso é muito carioca, isso é o cafajeste, porque as novelas usam isso, né? Seu malandro, seu descarado, então tem essa força. E agora para as crianças mais... As crianças novas, né? O YouTube é muito forte. O Lucas
Neto.
Meu Deus, esse cara é um fenômeno.
Cada vez mais. A internet tem um papel muito grande na vida das crianças. E eu acho que com isto do Covid e do confinamento vai ter ainda maior. Vai ter um papel ainda maior. Porque já vão acabar por ficar mais agarrados ainda às tecnologias. Já estavam, mas acho que vão ficar ainda mais.
Sim, sim.
Por isso é que eu acho que o nosso trabalho como animadores, depois disto passar, é fundamental, porque as crianças estão todas a precisar de menos socialização. Não são só os adultos. As crianças precisam muito de momentos de socialização, com jogos, com magias, com dança, coisas atividades para eles estarem em conjunto, para estarem juntos, sem ser pelas tecnologias, porque as tecnologias são importantes, mas também aprenderem a estar uns com os outros é fundamental. E eu acho que esta parte social é uma parte que tem de ser muito trabalhada, porque nós precisamos uns dos outros como pessoas, não só por máquinas. Nós não podemos comunicar só através de celulares, não é? Senão vai ser complicado no futuro. Muitas trocas, não é? Muitas trocas de tudo, de carinho, trocas de mimo, tudo isso. Nada é feito com o telemóvel, essas coisas, não é? Essas coisas são feitas presencialmente. E eu acho que as emoções vão ter de ser trabalhadas depois deste confinamento obrigatório. Vamos ter de trabalhar isto. E as festas vão ser muito importantes. As festas, os momentos dos hotéis, o turismo, estarmos uns com os outros, os encontros com os amigos, nem que seja para um churrasco. Acho que isso vai ser fundamental, porque agora que nós estamos fechados em casa, que nós percebemos o quanto importante é que esses momentos são na nossa vida. E às vezes achamos que não temos tempo para ir ter com os amigos, porque temos isto e aquilo para fazer. E quando percebemos que esses momentos são os melhores momentos que nós levamos da nossa vida inteira e que temos de tentar aproveitar ao máximo esses momentos têm de haver mais momentos desses na nossa vida. Acho que aprendemos a dar um valor diferente a esses momentos com isto. E eu acredito que o mercado, quando abrir... Vai ser uma festança, vai ser mesmo uma festança, uma festarola grande. Porque a malta precisa toda estar uns com os outros, precisamos nos beijar, nos abraçar, precisamos dançar, precisamos conviver.
Exatamente, acho que é o que está todo mundo do mundo, desse nosso mundo, da magia, da ludicidade, da animação. É essa a nossa maior esperança, né? Que realmente essa falta do social, do toque, da presença... seja compensada com a festarada, com essas festanças todas. E, com certeza, a nossa profissão ela é abençoada, ela é a profissão do futuro, porque, realmente, o que a gente faz, a máquina não vai poder fazer. Tudo que a máquina não puder fazer vai se manter no futuro. Agora, tudo que for repetitivo, É tudo que puder fazer um cálculo e reproduzir, a máquina vai fazer. Né? Virar um hambúrguer. A máquina já vira um hambúrguer. Né? A máquina, sim, já faz drinks. Né? Já faz até exames em tempo real. Até o médico tá, opa, será que eu vou ter trabalho no futuro? Mas a animação, ela vai estar lá. Que é esse contato, né?
O nosso trabalho é um dos trabalhos do futuro. E é um dos trabalhos que precisa muito de bons profissionais, precisa muito de pessoas que gostem disto. Porque esta área é uma área de emoções, é uma área de toque, é uma área de pessoas para pessoas. É. Isto é uma missão. Eu costumo dizer que eu não tenho um trabalho, tenho uma missão. Fazer os outros felizes é uma missão, não é um trabalho. Se fosse só pelo trabalho, eu não fazia este trabalho. Fazia o trabalho com quem me desse mais dinheiro. Mas a verdade é que isto faz-me tão feliz que eu até me esqueço de dinheiro.
É uma consequência, eu acho. E muita coisa que você fala, eu vejo muitos amigos meus do Brasil que falam isso, né? É, ainda, não vou dizer que é triste, porque eu não sinto tristeza, mas eu sinto que aqui, cá em Portugal, ainda não existem muitos animadores de profissão. É,
não.
Parte dos animadores faz como um part-time, né? Meio período ou só final de semana, mas tem uma profissão que mantém, que sustenta a sua vida profissional. E que a animação é secundária. Ela é um adicional na conta, no final. E eu vivo da animação, sempre.
Eu também. E o que eu acho que tem a ver com a tua entrega, eu acho que tem muito a ver com a tua entrega. Porque, por exemplo, quando acabei a enfermagem e eu tive de optar entre ser enfermeira ou ser animadora, eu percebi que se eu fosse enfermeira e animadora, eu não ia ser nem uma boa enfermeira, nem uma boa animadora. Ou seja, valia mais eu escolher um dos caminhos e fazê-lo bem do que ganhar dinheiro com os dois e não fazer bem nem um nem outro. E seria fazer animação e só animação, não é? E eu acho que é isso, às vezes, que acho que é esse o salto que os animadores têm de dar de coragem, que é, podemos receber menos, mas estamos entregados a 100% àquilo que estamos a fazer. Porque isto é um trabalho que requer 100% de ti. Do ponto de vista económico, se calhar se tivesse duas profissões ganhava mais, mas depois do ponto de vista da entrega, se tu só fizeres uma coisa, tu consegues te entregar genuinamente a isso. Se tu fizeres as duas, tu acabas por querer dividir o teu tempo e a tua energia com as duas, e então às vezes não fazes nenhuma.
Sim, olha, eu sou da fisioterapia e eu passei as mesmas questões.
Sim.
E tomei a mesma decisão que você tomou, né? Vou fazer fisioterapia e animação? Ah, poxa, você é um animador.
Não dá.
Então, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de globalização, de tecnologia, né? Você não teve uma boneca Karina quando você estava começando. Eu não tinha um Guga.
Não. Eu criei tudo.
Para se espelhar. Hoje, aqui, essa malta nova que chega, essa galera nova, quando vê a Karina, fala, nossa, são 17 anos de experiência. Eu tenho que me inspirar nela, na trajetória dela e levar a animação a um outro patamar. Então, hoje,
claro.
Eu conversei esses tempos agora muito com brasileiros. Então, eu estou entrando numa nova era do dinamizador, que é abraçar também os animadores de Portugal. Então, você está sendo uma das primeiras que eu estou gravando, está sendo muito legal. Conversei também com o Osman, que ele é mais da... Não sei se você conhece Off Produções, eles fazem mais... tem campos de férias, eles fazem artístico, esses desfiles de rua, circense, então eles têm um outro tipo de portfólio, né? E ele dizia justamente isso, olha, eu acho que os animadores portugueses, esses influenciadores, precisam sair da gaveta, precisam sair do armário, precisam se mostrar e estimular ainda mais os animadores que estão chegando, falam, olha, dá para viver disso. Poxa, 17 anos, tem uma vida boa,
então,
entregou 100%, é feliz, é pleno. Eu acho que é isso, não é acordar de manhã, ai, tem que trabalhar lá no escritório. Tá, mas pra quê? Pra ganhar 1.000 euros ao final do mês? Vale esse sofrimento? Se calhar você vai ganhar 1.000 euros ou até mais fazendo animação e vai terminar o dia muito feliz, pleno, completo. Falei, essa é a minha missão, né? Eu também tenho essa missão de levar alegria e de ser com o meu trabalho. Então, acho que a gente tem que realmente gerar conteúdo para animação aqui de Portugal. E eu já posso te falar, Karina, que a gente está fazendo um projeto que é um encontro virtual no Zoom brasileiro. A gente vai ligar o Zoom, colocar animadores de Portugal, colocar animadores do Brasil, para ter uma experiência. Você vai contar.
Ah, boa!
Você vai fazer uma magia, você vai ensinar uma magia que você acha legal, e aí vem alguém do Brasil e vai ensinar alguma coisa. Eu acho que é isso. Nosso mundo está conectado e a gente precisa aproveitar isso. O que, que você acha? Tamo junto?
Eu acho excelente. Eu acho, por mim, conta comigo. E outra coisa, eu acho que essa troca de experiências, que nós temos de olhar para esta paralisação do mundo de forma positiva. Ou seja, nós nunca temos tempo a fazer isto. E agora conseguimos ter tempo para estar aqui a falar um com o outro, conseguimos ter tempo a juntar vários animadores de outros partes diferentes. Esta semana foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portanto, nós temos um Dia Mundial da Língua Portuguesa, quando temos uma língua que nos une a todos. Isso é ótimo, porque conseguimos todos comunicar na mesma língua, não é? E essa troca de experiências eu acho que é excelente para todos. Para vocês, para nós, para todos nós, para todos.
Legal.
Porque é esse trabalho em conjunto que só assim é que nós crescemos. Porque é, com os, é aprender que nós vamos aprender a fazer coisas diferentes e novas. Eles vão, eu vou mostrar cá, se calhar, coisas que vocês não conhecem no Brasil. Os brasileiros vão mostrar coisas a mim que eu vou fazer cá também. Coisas que os portugueses não conhecem, mas vão passar a conhecer também. E graças a estas inspirações.
Sensacional. Olha, é...
Contem comigo.
Você vai conectar todos os seus amigos da animação, eu vou conectar os meus amigos, e a gente vai fazer uma grande máfia. Né?
Uma grande Zoom call.
Uma big call.
As festas de aniversário, pelo Zoom, pela experiência que eu tenho tido, o que é que eu acho? Acho que o online é diferente, mas quando conhecemos as crianças, é mais fácil de fazer. Quando não as conhecemos, é super difícil. Ou seja, conhecê-las pessoalmente e agora lidar com elas pelo Zoom, como eu já tenho feito em festas de aniversário, é fácil. Ou seja, conhecer já mais ou menos os comportamentos delas, saber o que elas gostam, é uma coisa, é possível. Sem esse conhecimento prévio, acho que é impossível.
Sim, estamos chegando ao final do nosso episódio. Foi muito bom, muito... muito conteúdo, é o início de um intercâmbio Brasil e Portugal. É, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final e você diz assim para encerrar, bora dinamizar, que é a hashtag do podcast.
Olá, obrigada por estarem presentes nesta conversa super calorosa entre o Guga, não é? Conto com vocês para muitos podcasts sobre a animação. Se tiveres talento para ser animador, junta-te a nós. Nós precisamos muito de pessoas com boa energia, precisamos de pessoas que gostem desta área, que gostem de fazer os outros felizes e levar essa boa energia, e bora lá dinamizar!
E a ideia que nós tivemos nesse episódio vai rolar. Já tem marcado o Dinamizoom. Vou colocar numa sala de Zoom bonequinha Karina e um animador, uma referência de festas infantis do Brasil, para que os animadores de Portugal tenham contato com animadores do Brasil. Então fiquem atentos, porque isso vai rolar logo logo e será inovador. @odinamizador no Instagram, é ali que a gente se fala. Mande suas ideias, comentários. Se quiser gravar, avisa Aruan, ô Guga, eu quero gravar. Bora lá, bora dinamizar. Tamo junto e misturado. Fui!